Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, queridos amigos que participam da nossa live aqui toda terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre documentários de natureza, com uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, participou do nosso Fatu, foi premiado e continua nessa estrada trabalhos fantásticos, o que não é fácil, que são gravar aves também, principalmente, mas tem muito mais. Agora com a Vita Rigamonte. Vita, seja bem-vindo!
Ah, galera! Que delícia estar aqui, minha amiga! Olha que lindo! Ótimo. De amiga, né? Que delícia, que gostoso. Fiquei emocionado com o seu convite.
Meu
coração. Um ótimo fechamento de ano, assim, poder conversar contigo. Muito especial.
Ai, que ótimo que tu aceitou. Em tua homenagem, como eu sei que você curte uma camisa xadrez, vou ter até uma camisa xadrez para combinar com você, ó.
Fizemos uma dupla aí.
É, olha.
Adorei. Adorei sua camisa, não sei por quê.
A Vita, tu é incrível, a gente se conhece, eu acho que há pelo menos uns, quê? Uns 15 anos.
Por aí, Vera, nós nos temos naquele evento fenomenal, Adventure Sports Fair, naquele festival maravilhoso, Fatu Filmes, né? E olha que lindo que é a imagem, né? Ela conecta as pessoas e ela se mantém... segurando a gente abraçado, né? Que delícia reencontrar tantos anos depois com essa amizade linda que a gente amadureceu, né?
Com certeza. Naquela época você morava na Chapada dos Veadeiros, né?
Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, tinha dois programas de rádio, prestava serviço para a comunidade, para o prefeito. Foi uma vivência muito grande na Chapada dos Veadeiros, um contato muito forte com o chapadense, com o chapadeiro, com o serradense, né?
E fazendo os teus vídeos de natureza lá. Lá que começou, tudo começou, né, Vita?
A minha participação em festival e produzir vídeos de natureza foi ali que teve a alavancada, porque o cerrado é um ser vivo que mexe muito, muito, muito com a gente. E foi o período de menor condição financeira, no entanto, o período que eu mais produzi. Eu colocava um tripé de 8 quilos nas costas, eu tinha um programa que ia para o ar às 5 da manhã e saía às 8. Às 8 horas da manhã, eu colocava aquele tripé amarrado por uma corda, pegava minha garrafinha d'água e minha câmera, ia para o meio do cerrado de bicicleta. E aí que nasceu alguns daqueles filmes lá que originou essa amizade, esse contato de hoje.
Não, aquele filme, aquele das aves, aquele até hoje eu tenho assim, a imagem, ele é muito marcante, porque o teu negão sempre foi não só filmar a beleza, mas contar todo um lado também, vamos falar, um lado um pouquinho negativo, não negativo, mas real, realista, que o homem tem que tomar conta do que ele está fazendo, né?
É, Vera, enquanto documentarista, enquanto produtor de vídeo, eu acho que é obrigação a gente trazer a voz da natureza agredida em forma de grito. Então, se você se propõe a ser um documentarista, mas não narrar as histórias reais, o que de fato acontece, se eu não fizer isso, eu estarei mentindo para o meu público e mentindo de uma forma feia, porque o ser humano ele está muito contundente. Então, o que a gente chama de feio, na verdade, é o grito das aves, é o grito das águas, é o grito dos mamíferos, é o grito do próprio homem que não está entendendo que está matando a si próprio. Então, é importante essa tua fala, porque muitas pessoas entendem que ir para a natureza é você ir e trazer só a estética, a plástica da paisagem. E não, a obrigação de quem traz a imagem não é ganhar like no Facebook, no Instagram, a obrigação de quem vai para a natureza filmar é respeitá-la enquanto modelo e serve para lançar muita gente, mas a gente trazer na bagagem não só a imagem bonita para ganhar likes, mas trazer o grito da natureza, dos rios que estão morrendo, né, de um monte de coisa ruim. Então, é um ruim mostrado de forma plástica, bonita, né? Então, essa obrigação que nós temos enquanto produtores.
É, e é bem isso aí. E tu sempre fez isso. Tu mostrou justamente o grito, né? Aliás, tu teve um trabalho muito bacana agora, recentemente, sobre... Você que vai contar para nós sobre os atropelamentos dos animais, que isso é chocante, mas é muito importante falar.
Vera, não só é chocante, como, mais uma vez, eu repito, me permita ser redundante, mas é obrigação a gente narrar a realidade, por pior que ela seja. Aliás, na natureza, quando a realidade está machucada, a crueldade é com todos os seres vivos, não só com aquele animal ali que quebrou uma cadeia da biodiversidade. A biodiversidade, eu sempre digo, é um entrelaçado de vidas, é uma teia de vidas, é uma interrelação construída por uma obra divina que o homem está quebrando. A gente tem que perceber a natureza como uma teia muito bem construída para que todos os seres vivos se conectem e sejam interdependentes um do outro. E esse trabalho em particular, essa imagem que está rolando ali, que estava rolando, foi uma expedição chamada Urubu na Estrada. E eu tive a honra, a glória de ser aceito como o único brasileiro a viajar com Alex Bager por um projeto absolutamente fantástico, de uma atitude humana, de uma atitude daquele biólogo raiz, daquele cara fenomenal. O Alex abriu mão de fazer fazer o doutorado dele no exterior e usufruiu desta possibilidade para viajar ao Brasil em todas as estradas que cortam as unidades de conservação. Pensa bem, nós temos 200 mil quilômetros no Brasil de estradas pavimentadas, 1.700.000, se não me falha o número, agora eu misturo milhão com mil, de estrada de chão. O Alex cortou a maior parte disso, levantando atropelamentos de animais silvestres de médio, grande porte. Não estamos falando aqui de artrópodes, de pequenos anfíbios, estamos falando de médio, grande porte. Não estamos falando de os burros no Nordeste, as cabras, os cavalos, os bois, estamos falando só de uma fatia de animais silvestres. E o número de morte, Vera, só na rodovia, sem contar os animais que batem e vão morrer no meio do mato, sem contar os animais que estão amamentando, ou então estão prenhas, as fêmeas, então você mata muito mais do que aquele que morreu. Pasme, 500.000 de animais mortos nas rodovias do Brasil. 500.000. Não é normal. Então, é um trabalho que mexeu demais comigo, que mudou a minha maneira de ver as coisas, ajudou a mudar, né? E eu fico, assim, fascinado por um cara que abre mão de viajar para o exterior para fazer um pós-doutorado, e ele foca nas estradas brasileiras. Então, assim, nós falamos de mortes de animais, uma parcela. E esse levantamento também, ele traz um número econômico muito violento. O Brasil, o Estado brasileiro, perde bilhões em dinheiro por ano por causa desses atropelamentos. Porque quebra um paralama, quebra um farol, amassa o carro, é caminhão que tomba e perde a carga, é ambulância para salvar pessoas que capotaram, se machucaram por causa do atropelamento. Então, é um efeito dominó muito triste, muito pesado, muito caro. E onde entra a minha indignação, a minha causticidade, a minha aridez? Inclusive, falei com o Alex recente sobre isso, numa participação no terceiro congresso, em que ele fez um congresso monstro, um dos maiores do mundo, que é o seguinte: esse custo econômico para o Estado, esse custo de vida, essa quebra da cadeia da biodiversidade, por causa de quê? Daquele serzinho humano que cata no volante e acha que é o Peter Pan da Fórmula 1, sei lá que animal é o cara que pega um carro e corre. Cara, o engenheiro ganha alto para descobrir ou calcular a velocidade daquela estrada, a tinta reflexiva do asfalto, a tinta especial das placas para refletir à noite, a madeira daquela placa que vai para a estrada, a mão de obra do cara. O cara chega lá e ultrapassar a velocidade e matar animais. Então, esse trabalho, Vera, é monumental, É fantástico e eu sugiro que as pessoas possam participar desse projeto de forma direta. Existe um aplicativo chamado aplicativo Urubu. Urubu, você vai fotografar onde o bicho morreu, a estrada, a BR, vai ter todos os dados ali na região e esse dado vai lá para o arquivo que o Alex desenvolveu magicamente e é um trabalho fenomenal. Então é Urubu, é aplicativo Urubu. Na estrada do aplicativo. É.
Deixa eu só fazer, teve duas perguntas, tá?
Por
Uma da
favor.
Almir Costa, eu leio para você. Boa
De
noite.
quem?
Almir Costa, boa noite. Essa falta de cuidados com os animais nas estradas é comum nos outros países? Qual país pode ser citado como exemplo para o Brasil e por quê?
Almir, uma pergunta fantástica. Eu entendo a sua pergunta tão profunda quanto ela bate para responder. Existe isso em outros países? Sim, existe atropelamento no mundo todo. E eu vou te dar um dado dos vizinhos aqui, os argentinos, quando fechou a Estrada do Colono, felizmente fechou a Estrada do Colono em 86, ali no município de Capanema, onde mora meu querido amigo Marco Aurélio Gazzoni, já vamos falar dele. Fechou a Estrada do Colono, felizmente fechou, porque é no meio do Parque Nacional do Iguaçu, numa área bastante selvagem. E o que acontece? Para ir para as cidades vizinhas, que era 17 quilômetros, passou a ter 200. Então, o que que as pessoas fazem? Vão pela Argentina. E ali, pela Argentina, eles pegam a Estrada Parque da Argentina. Então, os carros que não fazem mais essa via passaram a andar por lá. O que que acontece? Aumentou o atropelamento de animais lá na Argentina. E pasme, por brasileiros. Então, existe sim, eu não tenho conhecimento muito profundo sobre outros países, por muitos motivos. Eu me apaixonei tanto por esse trabalho e com informação tão contundente que eu comecei a focar realmente nas informações do Brasil, viu, Almir? Então, assim, acontece sim. Inclusive, eu estou em contato agora com a Tailândia, estou vendo se vou para lá em breve. E lá tem atropelamento de animais, mas pelo que eu entendi na fala, as pessoas costumam respeitar um pouco mais os animais. Em alguns
Mas deixa
aspectos.
eu, só para complementar a tua resposta, Vita, nós tivemos na Austrália e também a gente fez boa parte da Austrália de carro e a gente encontrou muitos cangurus atropelados. E a gente questionou isso também, por quê, né? O que que acontece? Austrália, como o Brasil, tem muitos caminhões que transportam toda a matéria-prima, toda a infraestrutura do país, como o Brasil, muito parecido. Então, à noite, o animal, o próprio caminhoneiro, o carro não vê, o farol acaba, eles se chocam com o farol. Quantas vezes, aqui mesmo, lembra? Você sabe, a gente fazia o festival de cinema em Socorro. Eu lembro que uma noite eu estava voltando de Socorro, estava até o Chico, que trabalhava com a gente naquela época, a gente freou quase em cima de um lobo-guará. Sabe? A gente estava assim, eu estava dirigindo, não muito rápido. Daí, quando a gente viu ele com farol, ele se assustou e ficou meio travado na rodovia. Sorte, como não estava muito rápido, a gente pôde parar e ele disparou daí para a
Tem duas
mata.
coisas que eu quero observar nessa tua fala, que é assim: você não atropelou o lobo, atropelou?
Não, não.
Então, enquanto motorista, eu tenho que saber que eu estou numa região que tem animais silvestres, ou seja, não ultrapassa a velocidade de placa. Se você estivesse, ao invés de 80, a 100, você teria batido, porque você cega o animal. A maioria dos mamíferos tem hábito noturno. E aquele farol na cara, chapa o coitado do animal. Agora, se você está devagar, ou seja, respeitando o que foi gasto altíssimo com dinheiro público para definir as velocidades, você não vai atropelar. E tem uma coisa muito importante, que é a segunda, que eu quero comentar em cima disso, complementando a resposta para o Almir, que é assim: existem mitos de caminhoneiros. Se ele ver algum animal silvestre, por exemplo, o tamanduá, ele tem que passar por cima. Ele tem que estar com o caminhão em cima, porque se olha o bizarro que é o ser humano. Porque existe um mito de que a mulher dele vai trair se ele ver o tamanduá e não matar, a mulher dele vai trair em casa. É tão
Não há.
ridículo. É exato. E não, tem muitas histórias dessa. Tem muitas histórias dessa. E eu vi tentando salvar tartarugas. Eu não posso ver um animal na pista, que eu paro, ligo o alerta e já vou lá espantar o bicho, né? Porque eu já vi caminhão desviar lá na contramão para passar em cima da tartaruga. Eu vi. E eu vi também o meu carro atravessado, parado, não deixar passar ninguém para salvar a tartaruga, né? Então, e a gente que está muito na estrada, é um tema pesado. E os dois vídeos que eu fiz, virar uma campanha aí pela frente, que eu vou fazer, os dois vídeos que eu fiz estão lá no, no, na minha página, e é um vídeo que vale a pena ver, é contundente. E o projeto do Alex Bager é uma coisa fenomenal, sabe? Ele está trazendo um resultado muito bonito. É, bastaria as pessoas tirarem o pé do acelerador, né, e respeitar as placas que a gente paga caro por ela. Mas enfim, obrigado, Almir, pela pergunta.
A Rosa também tinha feito uma pergunta antes. A Rosa, qual seria a solução? Ninguém mata animais de propósito, mas tá aí, tu já deu a
Mata,
resposta dela, né?
mata.
Que chocada, que
Rosa,
chocada.
é assim. Eu acho que mata de propósito, sim. Não só esse causo, que não é um causo, né? Só essa bizarrice que eu contei, que é verdade. Fora isso, eu acho que quando você está numa estrada que está escrito 60, 80, você vê que é mata dos dois lados, não tem cerca. Já foi construída aquela feição ali, como diz o Alex, né? Aquela feição já separa as populações de animais. É uma coisa que eles não entendem. Se você vê a placa de 80 e você está a 110, se você vê a placa de 90, você já está fazendo de propósito. Você tem a noção de que não pode. Como a Vera não atropelou o lobo e o Chico, a pessoa não tem. Algum motivo tem daquela placa estar ali. O engenheiro custou caro para nós, nosso bolso, a tinta refletiva, enfim. Eu entendo assim, sabe, Rosa? Obrigado pela pergunta.
Tinha mais uma do Edelói Carvalho. No caso,
Delói.
conhece?
Figura importante. O primeiro trabalho de natureza que eu fiz, ele foi meu auxiliar. Fiz
Ai,
na
que
Ilha
legal!
do Paraná. Primeiro prêmio da minha vida.
Olha, que bárbaro! O Edelói pergunta: no caso do atropelamento de animais, não seria o caso de encher e ver maus as leis de trânsito? Sim,
Não,
senhores.
eu entendi o que ele quis dizer. O Brasil é o país que mais tem leis, Edelório. Agora, recente, aqui em Curitiba, o prefeito Falastrão, não vou usar termos aqui, mas enfim, o Falastrão, o prefeito, ele criou uma lei lá, abonou uma lei que é proibido soltar fogos de artifício. Agora eu te pergunto: é criar lei ou criar uma forma de executar as leis que já estão vigentes? Então, assim, leis no Brasil tem demais, de sobra. O que acontece é que o cidadão brasileiro é especial, ele não gosta de cumprir leis, nem aquelas que já estão prontas, famosas, quanto as novas. Você chega aqui, tem um bendito de um jogo, pá, 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 foguete, o que adianta lei? É bizarro também. Então, assim, não falta lei, falta respeito do ser humano em relação ao próximo, seja ele o meu vizinho, o cachorrinho abandonado, a ave que está aqui no galho de casa. Falta respeito e noção de que o planeta é um canteiro emprestado para a gente sobreviver, não para a gente detonar.
Isso é
Obrigado.
verdade, né, Vita? Que bacana, né? Pô, legal que as pessoas estão fazendo perguntas. Só contar uma historinha que é que hoje a gente conversou um pouquinho mais cedo. Eu digo, o João está aí batendo tá batendo. Tem um João de barro agora que bate todo dia no meu vidro. É muito lindo. A Vita, conta um pouquinho mais de toda a tua história, do teu trajeto, porque você, lógico, eu sei um pouco da tua história. Conta para as pessoas que estão me ouvindo a tua trajetória.
Ô Vera, eu nasci no interior, na época que o noroeste do Paraná, ali próximo do Mato Grosso, era sertão, né? Meu pai foi um dos primeiros a chegar em Colorado, por exemplo, e construir casas. Foi um dos primeiros moradores. Então eu nasci na roça, me criei na roça e já vim adolescente, adulto para a cidade. A primeira cidade que eu conheci na vida foi Curitiba. Então é uma loucura. Você sai da roça, literalmente, lá do cafezal, do Cabo da Enxada, e você vem para Curitiba, né? Então você sai vem com uma metrópole, né? Porque Curitiba era a terceira maior cidade do Brasil. E eu vim embora, até comentei isso com a Elinice Prim, na última participação que eu fiz no Instituto Planeta Vida. Eu vim para cá, só que assim, o caipira, a Vita, não deixou lá o sertão. O Guimarães Rosa disse que a gente deixa o sertão, mas o sertão não deixa a gente. E eu trouxe sertão comigo. E aí eu comecei imediatamente trabalhar, a família é muito pobre, né? A gente vem de lá com nada, com a roupa do corpo, praticamente mais uma maletinha, pagando aluguel. Meu pai foi ser jardineiro e pedreiro, minha mãe diarista e lavadeira, costureira, né? Lavava roupa, no antigo lavava roupa para fora. E nessa relação com a cidade grande, me apaixonei muito pelo mundo urbano, sem deixar de lado o meu sertão, que ele está até hoje aqui eclodindo cada vez mais. Eu vim para Curitiba e fui trabalhar de motorista numa televisão. De motorista eu virei auxiliar de câmera eu virei cinegrafista eu virei produtor de programa ao vivo. E foi uma escalada muito rápida, porque a televisão andava na minha veia desde a outra encarnação e eu não sabia. E ali eu me tornei um curioso pela imagem. Aí eu fui estudar imagem, estudar luz, fui fazer curso de linguística para entender o que eu ia fazer em relação à frente.
Tem uma travadinha, então, aqui na imagem do Avita. E como ele falou, ele também está em via rádio como a gente, né? Aqui ele mora no interior, está num sítio em Curitiba, não está na cidade, então a via rádio trava. Mas enquanto o Avita está travado, daqui a pouquinho ele volta, eu vou contando, vocês podem apreciar as imagens dele. Eu lembro que o Avita se inscreveu no Fatur em 2004, 2005, nosso festival de cinema, e ficou um trabalho magnífico. No final ele foi premiado, teve outro ano que ele entrou também, foi premiado com outras obras que ele trouxe, e teve uma distribuidora que acabou pedindo obras de pessoas para nós, que eles queriam vender para o exterior. E ele acabou vendendo o trabalho dele para o exterior. Então, para nós que organizamos o festival, e tanto ele que participou, a gente ficou muito feliz. Porque, como ele disse, ele era um garoto simples, interior, e que hoje está sendo um produtor de documentários, ajudando pessoas do exterior. Foi apresentador, ele teve uma série de TV na Record do Paraná, que ajudou ele mais ainda a crescer. E ele está aí, ó, cada vez produzindo mais. E teve uma historinha, ele não gostava de ir para frente de câmeras. Ele se negava, ele só gostava de fazer imagens. Ele entrevistava as pessoas, gravava, o negócio dele sempre foi mais animais do que pessoas. E no fim, ele perdeu a timidez e hoje ele entrevista, ele faz parte, ele apresenta programas de ecologia. Então, foi uma pessoa que fez um boom, assim, como pessoal mesmo, né? O Almir está escrevendo aqui, que maravilha. Eu até vou tentar ver se ele voltou. Ele deve estar bastante chateado, porque ele já tinha me dado a dica. Ai, Vera, que cai bastante a internet, né? Mas a gente sabe como é que é por estar aqui. E vou usar aqui o celular para falar aí quando vocês apreciam as imagens dele.
O trajeto para as missas dominicais era feito de charrete ou a pé. Por isso, a construção dessa igrejinha dentro da fazenda.
Voltou. Agora, eu tentei segurar aqui e falar de vocês, de você. Mas a melhor coisa é você contar que você foi para frente de câmera, que não gostava de apresentar, que era só outro, e acabou perdendo a vergonha e sendo apresentador. É, daqui a pouquinho ele volta. Mas vamos voltar para as imagens. Olha o pessoal, a produção, para quem... legal, Almir, tranquilo, né? A gente tem as imagens dele. Olha o que é uma produção para filmar no meio do campo. É incrível toda a infraestrutura que tem que se fazer. Né? Olha o acampamento deles, da produção. As pessoas que veem depois aquela imagem, a imagem do pássaro, a imagem do animal, não imagina como que é a logística toda para produzir. Né? Aí até que eles estão com uma equipe bem grande. Eu queria saber que trabalho que foi, pelo jeito eles estão tentando pegar alguma coisa. Mas o Avita é uma pessoa bem, bem legal e tem um relacionamento muito grande com os animais, pelo menos a forma dele captar as imagens. Ele sempre buscou muito as aves, o que não é fácil, porque tu tem que pegar todo um sincronismo do som da ave, o canto dela com a imagem.
É, fui para frente da câmera, me tornei bravamente, porque eu não tenho nenhum caractere, nenhum perfil, nenhum trejeito de apresentador de frente de câmera. No entanto, eu acho que essa falta de trejeito, esse jeitão meio caipira, urbanizado, ajudou muito. E quando eu trabalhei por muitos anos na Record News, eu fazia uma coluna chamada Coluna Natureza, ia ao ar toda sexta-feira no encerramento do telejornal, pela Rede Mercosul. E aí eu gostei da brincadeira, assim, apesar de não me gostar da minha voz, da minha cara, que a gente está sempre acostumado com repórteres muito bonitas, ou todo impostados, com inflexões jornalísticas, e eu não tinha nada disso, não tenho nada disso. E eu me torno daí apresentador de televisão, com essa carinha linda que você está vendo. Resumidamente é isso. E aí, Vera, vem uma parte muito importante, que é onde vocês participam. Esse lado irrequieto, né, de motorista virar auxiliar de câmera, virar produtor, virar diretor e virar independente, né? Hoje está dirigindo aí o Bioma Brasil Expedições, viajando o Brasil inteiro, em todos os biomas, ganhando prêmio. Essa parte do prêmio, para mim, ela tem um valor muito especial, porque você sai lá do sertão, da roça, você deixa lá o cheiro de gado, de cachorro, de cavalo, você vem para a cidade sentir o cheiro do urbano, e aí eu me torno o brasileiro mais premiado. Por quê? Porque os festivais sempre foram fontes muito especiais para furo de mídia. O que é o furo de mídia nesse sentido? É você ter um espaço alternativo, diferenciado, com um olhar mais criterioso, onde você sai daquela televisão factual, pobre, por sinal, né? Apesar de eu dever muito para a televisão, no sentido cultural. Aí você vai para um festival, festival A, festival B, festival internacional, e ganha prêmio. Aí eu falei, cara, esse é o caminho, festival. O meu primeiro trabalho foi Asas da Liberdade, que é um Martim Pescador que morre afogado numa poça de petróleo dentro do Rio Iguaçu, que nos serve de água aqui, Curitiba, região metropolitana. E essa água desce o Rio Iguaçu, vai desembocar lá nas cataratas do Iguaçu, que eles chamam Foz do Iguaçu, mas na verdade não é foz, é só uma catarata, e foz é onde o rio encontra o mar. Enfim, e aí foi meu primeiro prêmio. E dali para frente foi uma delícia, porque ali eu me descobri enquanto produtor independente, né? Era um filme de 3 minutos, um plano sequência, sem corte, e aí vem o prêmio, no sentido psicológico, moral, emocional. Ego, Rubens Evaldo Filho, Joana Fon, né? Enfim, aquilo ali, falei, é o caminho, né? E no teu festival, no festival seu e do Yuri, foi assim, no mínimo emocionante, porque eu estava praticamente confinado lá na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, um lugar sem nenhuma tecnologia, nenhum. Eu tinha 2 programas de rádio, não podia viajar porque não tinha tempo e não tinha dinheiro. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida financeiramente. No entanto, eu tinha uma camerazinha de bolso e um tripézinho. E ali eu saía a gravar meus vídeos, e era tão anímico, era tão de alma, era tão pé no chão, era tão verdadeiro aquela captação de imagem, aquele emocionar com as cachoeiras, com as nascentes, ali tem muita nascente, né? É uma região que tem nascentes que vai para os 3 cantos do Brasil, vai para o Amazonas, vai para o Rio São Francisco, que termina no Sergipe, e vai para a Bacia do Prata, lá embaixo, no Uruguai. Então, nascentes que saem ali, corre cada uma para um lado. Então, é um lugar muito forte. E aí eu consigo, na primeira inscrição do Fatu Filmes, que essa pessoa incrível, que é a Vera, que está aí, e o Yuri fizeram aquele festival, e eu ganho no primeiro festival 3 prêmios no mesmo dia, né? Melhor trilha sonora, melhor direção e melhor fotografia. E aí, se sente um cristão abençoado, né? E aí ninguém me segurou mais, né? Então você...
Aquele trabalho, a Vita, foi para o exterior, porque estava lindo.
Para o Japão, né, Vera? Fala um pouco de onde rolou nossos trabalhos.
Não, foi... Aí era incrível, a trilha sonora, porque explica você que você... É trilha, pessoas de lá que cantam, aquelas imagens riquíssimas da natureza.
É, e lembra que aí a gente estava com fita, tape, de um CCD, ou seja, a gente conseguia 200 linhas de resolução na imagem. Hoje a gente trabalha com 1920. Na época a gente tinha 200 linhas de resolução. Fazer esses trabalhos aí foi também. Aí é que é interessante te dizer. Por que que foi parar no Japão através das suas mãos, do Yuri? Porque era um trabalho que tinha uma consistência brasileira, né? Porque eu olhava para uma ave, para um cerrado, não igual uma paisagem plástica, bonita, de você curtir. Eu entrava na paisagem, né? Eu levantava às 4 da manhã, andava sob lua, porque para curtir o cerrado. E a trilha sonora para mim, para o Avita Rigamonte, ela é um complemento. É igual você ter coração e ter cérebro. Um não funciona sem o outro, um tem que bombear o sangue. E a música, na minha leitura, ela é a alma do vídeo. E eu sempre tive muita sorte de conhecer grandes músicos que sempre me deram de presente a trilha sonora dos trabalhos, né? Lá na Chapada tem o Mestre Arnaldo, que compôs o Apelo das Aves. No Pantanal, eu ficava pesquisando a afinação das sanfonas, o timbre de viola. E isso é um pouco do meu pai que vem para mim, né? Então, cada região que eu filmo tem uma música característica daquela região. Se eu estou lá no bioma cerrado, eu vou procurar o que é musicalidade daquele cerrado. Eu junto os sons ambientes com a afinação predominante da viola daquele ambiente. No Pantanal, já é uma coisa mais rasqueada, polca, uma coisa mais guarânia. Então, você tem que ter essa percepção, porque trazer imagem para as pessoas não é ir para a natureza passear e mostrar. Você tem uma responsabilidade de mostrar um Brasil que, em geral, o brasileiro não conhece. E a música, na minha leitura, é a perna da pessoa. Se você tira a perna, a pessoa não anda, né? E o vídeo é assim, ele é composto de vários elementos. E um elemento que é fundamental não é uma música bonitinha. É uma música que tem aquelas características. É a mesma coisa que eu, como eu já ouvi, por exemplo, instrumental country em filmes brasileiros aqui, em matérias de Globo Repórter. Então, eu não acho justo com a paisagem brasileira você pôr banjos, country. E aí eu sou um pesquisador de música, né? Eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que saber as características regionalistas de cada bioma. Não é só a árvore, a cachoeira e a espécie de ave que ocorre ali. Eu tenho que saber o que ocorre ali humanamente, né? E a nossa cultura é uma delícia de peso cultural, né?
Deixa eu te fazer a pergunta que o Marco Aurélio Gazzoni, do Terceira.
Esse cara não presta, viu? Deixa eu te
Não?
contar, esse cara aí não presta. Ele é o secretário de turismo que me
De
mostrou
Capanema,
um dos
sim.
lugares mais incríveis do Brasil. A gente vai, às vezes, lá no Amazonas, achando que só existe Amazonas. Cara, a região do Marco Aurélio, o Marco Aurélio desenvolveu um trabalho de ecoturismo absurdo na região de Capanema. Eu quero convidá-los, aproveitar agora a Vera e o Yuri, para conhecer essa região, e esse cara vai guiar vocês lá. É fenomenal. Vocês que viajaram o mundo inteiro, Austrália, vocês mergulharam em oceanos incríveis desse planeta, né? Aproveitar e falar para o Marco Aurélio aí, Marco, que o Yuri, o marido da Vera, ele dirigiu só a série Xingu. Não vou entrar em outros trabalhos para você ter uma ideia. Então, assim, o Marco desenvolve um trabalho muito importante para nossa área, sabe, Vera? Então, assim, nem lembro o que eu estava falando, mas era a pergunta dele, né?
É a pergunta do Marco. Marco pergunta: em sua opinião, esse foi seu melhor trabalho? Me diga de que diga-se de passagem, foi maravilhoso.
Então, Marco, Ivera, Yuri, nossos amigos, Edeloy e tantos outros que estão aí, é difícil falar qual que é o melhor trabalho, porque, por exemplo, lá em Capanema, eu tive a honra de ser o primeiro a visitar uma ilha fluvial que tinha sido fechada pelo Ibama por conta de tráfico de palmitos e de animais, a Ilha do Cavalo. Lá em Capanema, eu tive a chance de entrar numa das áreas mais selvagens do Parque Nacional, onde só entrava caçador, né? E no Delta do Parnaíba, eu tive a chance de viajar com os maiores cientistas da área, de algumas áreas, e foi um ambiente muito diferente para mim, o Delta do Parnaíba. Na Lagoa do Peixe, assim, então cada trabalho tem a sua forma de me abraçar, cada trabalho tem a sua forma de me deixar marcas. E é difícil, mas especial. O mais marcante negativamente, no sentido de reivindicação com o ser humano foi o Urubu na Estrada. Foi um trabalho que foi contundente para mim. Os trabalhos antigos têm uma importância muito grande, porque, como a Vera está aí para testemunhar, ganhar um prêmio de trilha sonora quando você usa a narração de locutores de rádio falando da economia do Brasil, mostrando o Ribeirinho passando fome. Então, o trabalho mais especial para mim é aquele que eu termino por último. Né? Não quero menosprezar, em hipótese alguma, Capanema, porque Capanema acabei de convidar a Vera e o Yuri para lá. Mas, por exemplo, o meu primeiro prêmio, enquanto eu chorava compulsivamente filmando um Martim pescador morrendo afogado na poça de petróleo, ele tentava tirar as asas, não conseguia, porque era petróleo, óleo cru, era um óleo pesado. Eu olhava capivaras grudado no barranco, assim, com aquele óleo. Aquele trabalho foi especial para mim, porque foi o maior grito que eu dei até hoje, meu primeiro prêmio, que na época foi muito importante para mim. Então, eu diria que especial é aquela primeira vez. Aí vem uma sequência de trabalhos especiais. A Ilha do Cavalo tem esse valor para mim do inusitado, essa descoberta de Capanema. O Martim Pescador, que morreu no Rio Iguaçu aqui, extremamente simbólico, difícil para mim até hoje, um filme de 3 minutos eu não consigo assistir inteiro. Delta do Parnaíba, o Pantanal é um lugar marcante. O mais especial para mim, então, eu vou nominar como o último que eu terminei, o último que eu fiz, que é Curucutu, a Rota das Guaracavas. Desculpa se a resposta foi prolixa e não trouxe nada contundente.
Não, ele fez outra pergunta. Ele perguntou aqui, ó, qual é o trabalho que você ainda não fez e sonha um dia em fazer?
Caramba! Voltar, tentar encontrar aquela onça que seguiu a gente lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu, não sei quantos quilômetros de ida num dia e não sei quantos quilômetros de volta no outro dia. A onça ficou o tempo todo do nosso lado e meu sonho é encontrar aquela onça e contar para ela o quanto ela é especial para mim. O trabalho que eu não fiz ainda é filmar um felino de grande porte na minha frente. Não sei por quê que eu quero isso, mas eu acho que é um sonho de todo brasileiro ficar de cara com uma onça, né? E eu tive convite para ir, Marco e Vera, e não fui porque é muito comercial. As pessoas da fazenda lá cevam o lugar da onça, a onça vem sempre ali, o turista vai lá, fotografa, pira, enlouquece, mas só que é ceva. Eu não uso nem playback para atrair aves, não uso ceva nem para comer galinha, para trazer milho. Eu sou contra isso, acho uma covardia. E não uso playback, não uso ceva, e você chegar num hotel, pagar R$1.000 para dormir, e para você ir de barco até onde ele cevou a onça, por R$2.600, e aí você tem que ir de avião até lá e de volta, você vai gastar nesse processo todo R$9.000 para filmar uma onça cevada, obrigado, tô fora. Então, eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas não vale a pena a exploração. Explorar o turismo é uma coisa, explorar o turista é outra. Então, assim, o trabalho que eu não fiz ainda é lá no sul do Parque Nacional do Iguaçu, filmamos.
O Fábio que Foz, semana passada, na live, nós tivemos Marcelo Scaffi, ele que fez todo o desenvolvimento do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, e ele falou que tá tendo muita onça lá. Ah. Uma oportunidade, ó.
Tá tendo, e eu vou dizer uma coisa, gente, é um dos lugares mais...
Olha que linda essa imagem!
Esse é o Cerdócios Tons, é o Cerdócios Tom, é o cachorro do mato. É um bichinho selvagem, que é um bicho muito abundante no Brasil, e na pesquisa do Alex Bager, no atropelamento, foi o bicho mais atropelado. É impressionante o número desse bichinho atropelado, porque ele é carniceiro. Ele vem comer a carcaça ali no meio da estrada e o pessoal atropela. Então, é um bicho abundante, muito amplo no Brasil inteiro. No entanto, ele pode entrar em ameaça de extinção por causa de atropelamento nas rodovias.
Que doido!
Esse é o Fábio Schunk, um dos ornitólogos mais impressionantes que eu conheci, não menosprezando meus amigos aqui de Curitiba. É um cara muito pronto, muito atencioso. O Lagoa do Peixe, por exemplo, foi ele que fez a consultoria, identificou mais de 260 aves para mim. Uma pessoa que me trouxe essa pauta, né? Esse filme aí a gente fez juntos, me levou para um laboratório no meio de campo. É um cara interessado na ciência, um cientista profundo, conciso, ansioso igual a mim. Então a gente se dá muito bem. Estudou ecoturismo comigo em 2002. E esse filme é muito, muito, muito bonito, esse filme.
Que bárbaro. Bom, que tu conhece pessoas também, né? Fazendo, acompanhando. E, Avita, que mais assim de... Atualmente, o que, que você está fazendo?
Eu tô com projetos muito grandes, já encaminhados, metade andados para 2021. O segundo semestre de 2020, para mim, foi muito bom. Foi um período que eu não parei de semear, foi um período que eu não parei de trabalhar, respeitando todos os protocolos possíveis da pandemia, com todo o respeito aos mortos no Brasil, aos doentes. Eu tive Covid. Então, assim, foi um ano difícil, mas de muito aprendizado, de entender muito melhor a vida. Para mim, foi um ano, um semestre quase crístico, de muita mudança interna, assim. E eu acho que essa mudança me trouxe bons trabalhos também e grandes amigos. Eu não posso deixar de citar aqui meu colega de trabalho, dos vários, que são imensamente queridos, Luiz Carlos Wessler, que é um jornalista, documentarista também, um excelente piloto de drone, equipamentos, o cara domina, o cara escreve, é uma pessoa que a gente está junto há muitos anos trabalhando, e a gente está abraçado em projetos muito grandes que já estão em andamento e dando certo. E é interessante poder falar disso, Vera, porque vejo muita gente reclamando. E talvez por esse olhar para a natureza de uma forma mais profissionalizada e mais respeitosa, tenha trazido esse ano com benefícios para nós, né? A gente acabou de fazer um trabalho para uma empresa suíça que tem uma ramificação aqui no Brasil, a Gebana Brasil, e a Gebana me trouxe uma luz, assim, muito grande no fim da neblina, sabe? A Gebana trouxe para mim uma visão de agricultura orgânica que eu não tinha atinado ainda. A gente fala muito de agricultura orgânica, de sustentabilidade, a gente fala muito de ideal, e a gente vive num Brasil real sonhando com um ideal. Eu conheci um real ideal que é essa produção de agricultura orgânica. Eles exigem que o... Exigem não, né? Eles têm uma premissa assim, de que a propriedade tem que ter realmente, factualmente, uma área de reserva natural verdadeira, tem que ser uma região, um lugar limpo de agrotóxico, 100%, não pode ter relação com transgênicos. Então, a Gebana trouxe para mim assim, uma visão de que uma empresa pode ganhar, sim, dinheiro e pode, sim, levar saúde para a mesa das pessoas no mundo inteiro. Né? Eu trabalhei, em particular, com a Aveia Branca, que é o produto, tema desse trabalho que a gente desenvolveu com eles, e eu aprendi ali não só um grande trabalho que eu fiz, mas visão de futuro. Eles trouxeram para mim uma ideia de olhar para esse lado da agricultura orgânica, essa conexão da natureza, as inter-relações com produção. Então, eu enxerguei ali, na pessoa do Márcio Chaliol, a possibilidade de ir com o Bioma Brasil para esse lado dessa verdadeira sustentabilidade, não a sustentabilidade de palavras, a sustentabilidade de jornalista que nunca foi para o mato pôr o pé no chão, que nunca sentiu um cheiro de veneno, que nunca conheceu um agricultor que está com câncer por causa de veneno. Então, assim, veio nesse momento aí essa alavanca. Junto com isso que eu estou narrando para você, da Gebana, veio o Bioma Brasil Expedições, que está com essa proposta aqui, de falar do biólogo, da ciência, do quanto o Brasil é rico de pesquisador, como nós somos grandiosos de pesquisadores, quantos profissionais mágicos, porque é magia você se tornar doutor no Brasil, né?
É verdade.
O social que a educação está deixada de lado, não. A educação está sob um rolo compressor. A ciência está tentando respirar o último respiro agonizante. Então, a minha missão nos projetos novos que já estão andando agora, já temos gravações prontas, já temos outras coisas pautadas para trazer essa possibilidade para o ano que vem, de trazer para as pessoas essa ciência. Então, os projetos novos são todos nessa linha, Vera.
Mais voltados também para a natureza, a sustentabilidade. Isso é interessante dos produtos orgânicos, né? Porque sempre se fala, aos transgênicos, e cada vez pulverizando mais, intoxicando as pessoas com todo esse...
Vera, recente, eu tive uma conversa com um colega meu, uma pessoa que eu, para te falar a verdade, admiro muito, assim, mas eu fiquei tão contundido, a gente estava conversando sobre isso. Saiu um videozinho aí do Brasil, um vídeo lindo, que foi para a Europa, lançado em várias línguas, inglês e alemão. Um vídeo lindo, dizendo que no Brasil não existe fogo, que no Brasil não existe matamento, que isso é uma mentira das ONGs e tal. Um vídeo lindo, tentando convencer o povo de fora que nós que estamos lá no mato filmando, e queimando o pé no fogo, recebendo tudo que você imagina direto da natureza. E aí a gente estava falando sobre isso. Aí, quando chegou num ponto da discussão, ele falou assim, olha, se você for formado em biologia, zootecnia e agronomia, você pode conversar comigo, senão encerra a conversa. Então, quer dizer, essa é a visão de um cara que tem 3 faculdades. A minha visão não foi de 12 anos num banco de uma cadeira, com todo respeito. Minha visão é num mato. Entendeu? De verdade, é correndo de tiro lá no Amazonas, esperando a hora certa para ir, porque senão você não consegue filmar. Então, a minha realidade, ela é empírica, ela não é da cadeira de academia, pelo amor de Deus, com todo o respeito à academia. Então, é assim, tem essas nuances de você trabalhar no Brasil, né? Não sei se era essa a resposta que você tinha perguntado, mas eu derivei aqui e prolixei.
Não, mas é isso mesmo, Vita. A gente tem que respeitar todas as áreas, mas mostrar que o Brasil não tem queimadas, não tem desmatamento, é balela, né?
E aí que entra o que eu quis dizer. Esse trabalho que o Luiz Wessler e eu acabamos de fazer para essa multinacional, a Gebana, é a prova prática, verdadeira, real, factual, nos resultou numa produção incrível, num número de aprendizado nos nossos corações brutal. É possível, sim. E é inadmissível que a rainha do veneno traga mais de 400 venenos para o Brasil e um agrônomo com 3 faculdades ache natural isso. E a Gebana nos provou que não é necessário veneno. Veneno é veneno. Ponto. Se fosse bom, não teria umas carazinhas para passar lá, entendeu? Por que não tem ave onde tem veneno? Ou então tem aquela mais predominante? Então é uma discussão.
Né?
E não é de faculdade, é uma discussão de realidade, cara. Existe o mundo ideal e o real, né? Esse menino aqui, o Fábio, que está na tela. Cara, esse cara é um monstro. Esse cara sabe muito. Então o que ele me fala de ciência vem. Agora, debate de contra a agricultura orgânica, que eu presenciei por meses, viajei 3 estados, vários municípios, vários agricultores, a maioria com câncer, por causa de veneno. Então, quer dizer, o iludido aqui não sou eu. Nem o Luiz Wessler, nem a Gebana, nem o Marco Aurélio, nem você, nem o Yuri. Né? E é engraçado que essa matemática não fecha para essas pessoas. E para mim é tão exata. Veneno é veneno.
E continuam pulverizando, e continuam utilizando, né? E a gente vai ingerindo.
Ingerindo, isso. Os bichos vão morrendo, as águas, 90% dos rios brasileiros estão contaminados por algum tipo de veneno.
Com certeza. Só que o Edeloy aqui volta, falou, experiência in loco, vale mais que graduações baseadas em informações nem sempre verdadeiras.
Eu tenho um profundo respeito pela academia, mas não admito que um acadêmico não aprenda direito o que ele passou lá 12 anos na cadeira. Então, alguma coisa está errada, não é com o Brasil, é com a cabeça de quem está lá, né? Obrigado, Edel.
E a Rosa escreveu que o Brasil é agro. É verdade, a gente exporta muita soja, a gente exporta cana, exporta muita coisa. E eu concordo isso que você falou dos rios. O Yuri e eu fizemos uma série que vai ao ar agora, acho que em janeiro, na FISH, que se chama A Vida nas Bacias Hidrográficas. Então, a gente gravou da nascente do Rio Tietê até Foz do Iguaçu, né?
Nossa!
Numa dessas filmagens, a gente estava atravessando uma ponte e a gente viu um avião pulverizando e estava indo para o rio. E próximo ao rio tinha uma... como é que chama? Um local de peixe, de cultivo de peixe. Pronto, o ser humano está consumindo isso. Acabou.
Acabou. Não tem o que argumentar.
Não tem. Tem
argumentação a favor do veneno. Eu respeito a opinião, desde que a minha não entre em detrimento. Né? Eu comentei com você. Por exemplo, por que a Gebana está provando que é possível? Eles têm demanda. O que tiver, eles conseguem comprar. Então, alguma coisa a desconexa com alguma coisa. Né? Como dizia o nosso colega apresentador, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu não vou perder meu senso crítico, porque eu estou falando o que eu estou vendo. Eu não estou, sabe, eu aceito crítica desde que ela seja... O agro, por exemplo, o Rosa, o agro é assim. A soja do Brasil, 95% vai para fora. Então, assim, já cai por água abaixo a ideia de que é para alimentar o povo brasileiro. Não, é para alimentar o bolso do fazendeiro latifundiário que desmatou tudo para pôr o soja. Começa aí. Esse soja é farelo para boi japonês comer. Então, aí já foi a biodiversidade para o pau. Então, já não, agro já não se sustenta. Nesse agro aí, quem é o dono da fazenda? O cara tem milhares de hectares. Em geral, o dono da fazenda é político. E, em geral, essa fazenda não foi comprada, ela foi grilada. Nós tivemos um ex-ministro da Agricultura, que tem até um cartório no Acre, para legalizar terras da União. Para quê? Plantar soja. Ele tira de correntão o cerrado. Então, assim, o Brasil tem mais boi do que gente. O Brasil tem aí em torno de 250 milhões de cabeças de gado. Essa carne está indo para a mesa dos pobres? A picanha está R$ 60, 90, R$ 60 o quilo. Você não encontra nada por menos de 30, né? Quem come carne deve saber o preço. O que acontece é o seguinte, então agro não é pop, agro é morte. E a prova do contra-agro é a Gebana, que está lá alimentando as crianças com papinha de aveia branca 100% orgânica. E eles não aceitam que tenha agrotóxico em fazendas próximas.
E tu encontrou nessa, com eles, encontraram, então, fazendas de orgânicos?
Fazendas grandes, fazendas grandes. E eu tive um depoimento tão lindo de um senhor, muito simples, mas muito conhecedor. A gente estava filmando uma nascente, assim, ele falou, olha bem para essa nascente, porque essa nascente aí está alimentando gente lá de baixo que secou a nascente para cortar árvore. Meu pai, quando eu era criança, meu pai falou, cuide disso daqui, porque quando vocês forem homem grande, isso daqui vai ser a vida de vocês. Ele todo orgulhoso, aquela mata em volta da nascente. E hoje, quem secou as terras para plantar soja, está bebendo água daquele senhorzinho lá. E ele tem mais reserva natural, mais mata original na fazenda deles, são três irmãos, do que agricultura. Ele priorizou por conta, por origem dos pais, priorizou as reservas naturais. A maior fonte d'água é deles. E ele está feliz da vida ganhando muito dinheiro. Então, a visão dele é a contraprova específica, perfeita, factual, vivenciada, de que a agricultura, o agro, pode ser bom, desde que seja digno e respeite todas as outras formas de vida. As aves, a criança que vai comer aquela papinha na mesa, então, este senhor foi um. Nós entrevistamos vários. Eu posso até te mandar, Vera, os depoimentos. A gente pode até publicar depois, se a Gebana autorizar, mostrar. Tanto é que, por minha conta e o Luiz Wessler, a gente produziu um programa especial sobre isso. Na hora, na gravação no mato, ele me chamou na frente da câmera e falou, Vitor, tem um desafio para você. Eu falei, manda, desafio é comigo mesmo. E desafio a ver o meu lado ambiental na agricultura orgânica. Encontrei tanto. Tão lindo. Eu acho assim, a gente tem que parar de ler algumas notícias mal feitas por jornalistas que não sabem escrever, que faz Ctrl-C, Ctrl-V e muda os artigos de ligação para dizer que é deles, e ir para um mato, conhecer essas fazendas que a gente fica acampado, conhecer essas famílias que estão produzindo e feliz da vida, com casa de 4 andares, cada filho com uma caminhonete, orgânico. Se você está pensando em dinheiro... Não quer dizer que você tem que usar veneno.
Ó, Rosa escreveu de novo. Pois é, mas temos que alimentar o povo. O grande problema é que exportamos o que temos de melhor.
Acabamos de falar disso. Então, temos que alimentar o povo. O político não tem interesse em alimentar o povo. Ele tem interesse em levar um saquinho de farinha na época de campanha. Desculpa, mas eu conheço bem o Amazonas, conheço bem as entranhas do Brasil, e eu comentei, a soja do Brasil não fica no Brasil. Certo? O gado do Brasil não fica no Brasil. Por que que tem tanto gado, mais gado do que gente, e a carne está tão cara? Primeiro que a brasileira demanda, ele vai lá e compra, né? Você sabe por que o gado do Brasil é o mais caro do mundo? Não é só por causa dos impostos, que é que o brasileiro compra.
Mas, Evita... Vamos falar.
Não compra, não compra, fecha a fábrica.
Daí para de vender, né? Avita, equipamentos. Hoje você estava falando que você nunca pensou que ia se apaixonar tanto por Sony. Como é que é? Você está usando drone, você está usando câmeras 4K, como é que está sendo todo esse equipamento?
O Luiz Carlos Wessler, que é esse meu colega de trabalho, e que é um cara um profissional assim invejável, ele é um exímio operador de drone. Então, ele tem um drone muito bom, um drone profissional. Ele junta nessas imagens aéreas, ele junta o conhecimento de jornalismo, o conhecimento de direção de fotografia, o conhecimento de luz. Não é um drone que sobe e faz bonito. É um drone que sobe em casa. Ele me induziu a comprar Sony. A gente está trabalhando com Sony da linha Alpha. E eu estava trabalhando com um broadcast Panasonic. Fantástica, cara. Fantástica. Apaixonado pela Panasonic. Quando eu usei a Sony da linha Alpha, minha câmera ficou tão triste que pifou. A Panasonic. É uma câmera de uma habilidade técnica fácil de operar. Eu que não tenho visão no olho, só enxergo com um. Foi fundamental o tipo de visor que ela me traz. Eu posso olhar direto, tirar o olho, ela está com a telinha acesa. Eu coloco o olho, a telinha apaga. É muito hábil. O poder de resolução do foco desta câmera é um absurdo. O bicho está correndo em direção a você e o foco não sai dos olhos. E a resolução? A resolução é uma coisa assim que você vê o poro, você vê o olhinho do bicho, você vê o teu reflexo na retina do animal. Então, assim, a linha Sony me convenceu. Eu sempre fui, assim, anti-Sony. Eu vi uns Globos Repórteres feitos com Sony. E não pode ser que alguém goste de Sony. E aí fui trabalhar com o Luiz, ele tem 3 ou 4 equipamentos de externa. Me convenceu, eu fui lá e comprei um equipamento. Estou com lente Sony, câmera Sony, microfone Sony. E então, é uma câmera que está me fascinando, assim, porque a qualidade é brutal. Isso porque a gente não precisou gravar em 4K agora. Os primeiros programas de 2021 já vêm produzidos em 4K. Porque também você tem que mudar tudo, a plataforma de edição, você tem que mudar um monte de coisa.
Então, o Eli escreveu de novo sobre a tecnologia, como ela é importante, né? Necessária, até para as informações.
Fundamental
a tecnologia.
Se não fosse tecnologia, eu não estava aqui conversando com essa mulher maravilhosa.
Ah, imagina.
E o casal aí...
E projetos? Eu sei que tu também tem algumas ideias boas aí para o futuro, unir produções.
É. Algumas coisas já posso falar, né? Tem até o primeiro programa já para 2021. A gente vai... conversamos muito, o Luiz Vessler e eu. A gente vai continuar, porque já teve uns sinais positivos assim para a gente continuar a série. Então, inclusive, agora a gente vai para a Lagoa do Peixe refilmar o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que é o maior santuário de aves migratórias do sul do Brasil. Ali vem aves do Canadá, vem as neárticas, né, o tritarrés boreal, ali vem os maçaricos que vêm lá do Polo Norte, ali vem os flamingos chilenos, as capororocas, os cines de pescoço negro, ali é um manancial de ave. Você passa ali, você sente o ventilar, o escarcéu de beleza de tantas aves ali. Então a gente já segue gravando algumas coisas. Eu pretendo deixar a televisão aberta, largar a televisão, eu faço a televisão aberta. Hoje eu estou na TV Transamérica, sempre tive um espaço muito grande lá, mas hoje talvez eu estou tendendo a largar a TV aberta. Dei umas propostas de televisão aberta, mas já não dá, porque daí você vai para a TV aberta, não é o caso da Transamérica, eles são livres, lindos, maravilhosos, o Roger, o Abel... Não critica nada, pega o programa e coloca no ar. Então, assim, algumas TVs abertas chamam e falam assim, mas a gente precisa mudar um pouquinho o teu jeito, a gente tem que pensar naquilo, dar uma melhoradinha aqui. Pra quê? Então, a minha resposta são os festivais.
E as pessoas que querem ver o teu trabalho, onde que elas encontram?
Você sabe que eu sempre fui muito relaxado com esse negócio de divulgar meu trabalho. O meu nome, a Vita Rigamonte, lá no YouTube, eu tenho meu canal que comecei a fomentar há pouco tempo, inclusive, se alguém quiser chegar lá, sabe aquele pedidinho, clicar, se inscrever, com certeza você vai encontrar coisas que o brasileiro ainda não viu. Com certeza você vai ver um trabalho de muito respeito com as questões ambientais, e sempre, Vera, muito importante falar isso. Nenhum trabalho que eu faço está livre da auditoria de um cientista. Todo trabalho que a gente faz tem um cientista naquela área endossando para a gente. Um especialista de alguma maneira ali. Então, cientificamente, a pessoa não tem o que gostar do nosso trabalho. plasticamente. Ela pode não gostar da minha condução fotográfica, do meu jeito de filmar, mas o conteúdo vai ser muito importante. Sempre com muita brasilidade. Então, com esse nome aqui, o Avita Rigamonte, lá no YouTube, estou lá com esse chapéuzinho meio de lado, assim, numa foto do Éder Gaioski, meu querido amigo, numa foto de um chapéu de lado, lá com uma câmera grande, filmando. E quem quiser dar um cliquezinho lá, achar que vale a pena debater, eu estou à disposição. A gente agora que vai trabalhar em cima disso, porque os caminhos são a internet, né?
O Yuri acabou de pôr aí, ó, youtube.com/Avita Rigamonte.
Ô, Yuri, esse é o Yuri, cara. Esse é o cara.
Esse foi é legal.
Yuri, gente, meus amigos que estão assistindo, o Yuri e a Vera viajaram o planeta inteiro, mergulharam em lugares do mundo, viajaram de veleiro, o Yuri produziu trabalhos no Japão, o Yuri é uma fera e uma humildade inacreditável. De vocês é muito parecida com a grandeza, são grandes, né? O Yuri está nos bastidores ali, achei até que ele ia estar aqui, está ali com o meu canal, olha, canal YouTube. Isso. Vamos lá. E eu quero sugerir para as pessoas assistir Urubu na Estrada, este canal, Terra Boieira, que é um filme curtinho, que ganhei menção honrosa e prêmio pelo público de melhor filme no festival da Internacional que teve no Rio de Janeiro, Rosário Boyer.
Da Rosário, querida da Rosário.
Rosário, maravilhosa, cineasta, gravou com Raul Galo e outros nomes, dirige filme lindamente bem. Aliás, nós estamos bem de amigo, né?
Sim, com certeza.
E eu sugiro que as pessoas vejam tudo, né? Mas o último filme, que é este, o Curucutu, A Rota das Baracavas, Urubu na Estrada, que são dois episódios, e Terra Boieira. Terra Boieira é uma homenagem ao Brasil sofrido, com uma plástica bem trabalhada, assim. É um filme que eu tenho muito orgulho dele, assim. Então, esse é o contato que eu tenho, e ali a gente pode se falar. Com o meu nome, eu ainda sou um cara muito de Facebook. Eu tenho um público muito grande no Facebook, um público muito querido, assim, que parece que se tornaram irmãos, assim. Então, o Facebook também, com o mesmo nome, Avita Rigamonte. Não é fácil achar outra Avita Rigamonte, né?
Não, e é um nome bárbaro, marcante. Tanto que algumas pessoas já me perguntaram, mas o Avita é brasileiro? Eu disse, é brasileiro.
Eu então, sou, mas a minha mãe era italiana. Meus avós, minha mãe era italiana. Veio menina para cá, né? Novinha. E eu quero dizer para as pessoas, Vera, para você eu não preciso dizer isso, porque vocês também são batalhadores. Para abraçar a rosa que vocês têm hoje, ninguém quer apertar o espinho. Então, entendam um pouco mais as questões ambientais, apoiem nosso trabalho. E a parte engraçada vem agora, que eu vou lhes dizer. O programa Bioma Brasil Expedições não tem patrocinador. É um programa pago do bolso. Eu tenho que produzir lá junto com o Luiz, ou aqui junto com o Roger, na Onyx, para poder ganhar dinheiro por fora, porque tem que pagar internet, combustível, seguro do carro, enfim, tem que viver. Aí, mas o Bioma Brasil me leva dinheiro. Eu pago para produzir. A viagem, então eu não tenho patrocínio do Bioma Brasil Expedições. É amor, é vontade de trazer para as pessoas o grito que o planeta Terra está sofrendo. Trazer para as pessoas a beleza que o planeta Terra está oferecendo. É dizer para as pessoas que a água que a gente bebe é sagrada, é o sangue dos nossos ancestrais. A água que a gente bebe, ela não poderia ser esgoto antes de vir para a nossa torneira e a gente pagar caro para limpar, entre aspas, né? Porque hormônio você nunca mais tira da água, né? Hormônio de boi é o maior contaminador, hormônio de xixi de boi é o maior contaminador de lençol freático. Então, o que que acontece? Que as pessoas olhem para um filme de natureza que nós fazemos com um pouco mais de percepção. Ninguém está ali filmando para passear nos parques nacionais. No meu caso, eu pago para trazer o Bioma Brasil Expedições. Se Deus quiser, esse ano está mudando um pouco, ano que vem a gente vai ter alguns parceiros. Mas olhem para as questões ambientais com mais carinho, não com romantismo e o bichinho fofinho. Ah, esse carinha. Para com isso, gente. A natureza é nossa irmã. Sem água ninguém sobrevive. Sem água não existiria nenhuma outra forma de vida no planeta, nem a tua, nem a minha, nem do mosquito, nem da arara, nem de ninguém, nem do teu gatinho, do teu cachorrinho. Morre. A água é sagrada. Então, assim, pessoas, sabe, entender um pouco mais o que nós somos parte disso, não dono disso, né? Então o Bioma Brasil traz um pouco dessa mensagem, assim, que ainda tem um pouquinho de Brasil, tem um pouquinho ainda. A gente já perdeu muitas espécies, mas ainda tem as que ainda estão aí. A cada 20 minutos, o mundo perde uma espécie, a cada 20 minutos uma espécie no planeta entra em extinção, ou melhor, é extinta. Né? É muito cruel isso. Né? É um pedido que eu faço para as pessoas, prestem atenção, não aquelas pessoas que tratam a natureza como aventura, que pega lá o bichinho, esse cara aqui, não faça isso. Primeiro que é crime pegar animal silvestre na mão, é crime ambiental, não pode. Nós, por exemplo, eu, que viaja, como eu falei, sempre com cientista, com doutores, doutor Rodrigo Linal, um herpetólogo aqui, enfim, é muita gente junto com eles, com a possibilidade de aprender, nossa equipe não toca em animais silvestres, com a possibilidade, respaldado pela ciência, nós não fazemos isso, porque eu aprendi na ética da biologia que não se põe a mão em animal silvestre, e nosso respeito com o produto começa ali.
Verdade. A Vita, foi muito boa a nossa conversa. É uma hora e dez já. A gente vai querer, as pessoas que estão assistindo a live, vão lá no canal do Avita, se inscrevam, clica no sininho para receber os avisos dele, para ele por mais vídeos, colocar os passados, os premiados e continuar produzindo. E a ideia também, quem estiver assistindo e conhecer algumas empresas que têm interesse no meio ambiente e queiram patrocinar o Bioma Brasil, está aí, está no ar, está veiculando, precisa de apoio, né?
Vai trazer a empresa que fizer isso vai trazer para si não a imagem de quem ganha mais, mas a imagem de quem está preocupada com aquele solo que traz o alimento que nos farta.
Com certeza. Avita, antes da gente se despedir de todo mundo, eu gostaria que você, a semana que vem, nós vamos estar com uma live, vai ser diferente. É uma mulher dos céus, que eu brinco. A Lu Fernandes, ela voa de parapente, ela voa de balão, ela voa de avião, é uma aventureira. Ela não é tanto câmera, mas ela é a aventureira nata.
Então, mas pelo perfil, câmera não deve faltar para mostrá-la, né? Porque pela nossa,
beleza! Exatamente, é uma mulher muito bonita, muito simpática, é agradável de conversar, como está sendo com você. Então, quem puder, semana que vem, dia 22, às 19h30, vamos conversar com a Lu Fernandes.
Lu do céu, vamos voar junto qualquer dia.
A Vita, aproveita que pede dos amigos.
Eu sou prolixo, né? Se não cuidar, eu não paro de falar. Eu gosto de falar das questões ambientais. Eu quero agradecer cada um de vocês. Esses nomes que eu já falei, os que eu não consegui falar. O Dalmolinho, o Luiz Vester, o Marco Aurélio Gazzoni, o Edeloy, a Rosa Gigamonte, a Roja Piaget. Muita gente. E eu tenho uma falha muito grande, que de pertinho eu perdi um olho, né? Não enxergo com o olho, então... Para eu ler, tem que chegar lá e olhar de pertinho, então eu não consegui ler todos os nomes, eu peço perdão por isso. Eu quero agradecer cada amigo que colaborou comigo até hoje. Fábio Schunk, Marco Aurélio Gazzoni, Luiz Carlos Vessler, Edeloy. Assim, o Marco Aurélio Gazzoni tem que marcar você e o Yuri e lá conhecer a região dele. Uma região muito... é um despertar para o Brasil. A gente posso endossar grandes coisas de lá, tá? Eu quero agradecer profundamente cada pessoa. É difícil falar nome porque você acaba esquecendo alguém e é feio esquecer alguém. Então eu agradeço. Alaíde, obrigado, Alaíde. Minha irmã. É uma mistura de irmã com mãe. A Rosa Rigamonte, a família linda, minhas irmãs são maravilhosas. Esteja com Deus, obrigado pelo convite que você me fez. Deixa um abraço muito apertado para o Yuri e eu sou fã dele. Eu vou assistir Xingu só para ele. Eu tenho um amigo que fez Xingu.
Querido. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado pelo convite. A gente vai, sim, para Ipanema. O Felipe mandou um abraço também. Felipe. Parabéns pela live.
Agrônomo, também trabalha com orgânicos lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Trabalha com um grupo fenomenal ali, meninas. Você tem que ver o Maicon. Não dá para falar, é um pessoas maravilhosas. Esse menino foi um dos nossos entrevistados, explicando o porquê que a agricultura orgânica pode dar certo.
Que bacana. Bom, essa live vai ficar no ar, no canal do YouTube do Canal Sanada. Quem tiver amigos que, olha, foi interessante, porque é ótimo conversar com a Vita, aproveita e assiste lá. A Vita, um grande beijo. Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite.
Fico muito agradecida.
Imagina! Um grande beijo a todo mundo e muito obrigada. Até a próxima terça-feira.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.